Bem-vindos ao Grupo Marcos. Você está no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 629, a diferença entre o bem e o mal. Para situar a todos, nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, chamado Das Leis Morais. No primeiro capítulo, nós ainda não começamos a estudar as 10 leis morais. Primeiro, a gente vê as características da lei natural. Depois, nós concluímos com a questão anterior, a 628, as formas de conhecimento da lei natural, como a gente pode conhecer a lei de Deus, né? Aqui está se usando o equivalente, lei de Deus como lei natural, como a gente pode conhecer as leis que regem a vida, o mundo íntimo e o universo. E agora, Kardec vai perguntar o seguinte: como é que a gente sabe a diferença do bem e do mal, do certo e do errado? Essa é a questão 629, tá certo? Depois dessa questão, né, aliás, depois desse item, o bem e o mal, Kardec vai falar da divisão da lei natural, num outro tópico, e aí sim a gente entra na primeira lei natural. Então vamos lá. Agora, o tema de hoje, diferença entre o bem e o mal. Né? Kardec vai pedir a definição. Kardec não vai perguntar isso diretamente, mas os espíritos vão dar essa resposta, tá certo? Qual é a pergunta de Kardec? Que definição se pode dar da moral? Olha, é interessante. Que definição se pode dar da moral? Vamos lá. Resposta: a moral é a regra para bem se conduzir, isto é a distinção entre o bem e o mal. Daí o nosso título, quer dizer, moral é saber distinguir o bem e o mal, né? O que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral. Quer dizer, o imoral aqui, ele se equivale ao mal. Olha que interessante. Continuando na resposta, ela, né, a moral, está fundamentada na observância da lei de Deus. Por isso que esse tópico está aqui, quer dizer, o que é a moral? Né? É você saber distinguir o bem e o mal e saber que o bem está fundamentado. O que é o bem? O bem é seguir a lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Quer dizer, que tipo de definição é essa que a gente está tendo aqui, né? Que tipo de definição é essa? Vamos lá. Na visão espírita, né, que é a mesma visão cristã, Deus, Criador do universo, tudo faz para o bem e propõe e deseja e quer que as suas criaturas ajam conforme o bem. Por quê? Porque se nós agimos conforme o bem, nós seremos felizes e estaremos colaborando com a estrutura do universo. Daí o poder do bem. Porque não é assim, ah, vou fazer o bem porque vão falar bem de mim, vou ficar bem aqui na fita, não. Quando a gente age observando a lei de Deus, nós nos vinculamos à estrutura do universo, à estrutura harmônica do universo. Daí o poder de quem faz o bem. Quando se faz o mal, se vincula às energias distorcidas e doentia do entorno. Quando se faz o bem, se vincula às energias estruturadoras do próprio universo. Então, a moral ela está fundamentada na distinção entre o bem e o mal. Né? O ponto é esse. Eu só posso agir moralmente se eu sou capaz de distinguir o bem e o mal. Daí a importância de se estudar e compreender o cristianismo e o espiritismo. Porque sem uma compreensão da lei de Deus, eu não posso distinguir. Se eu não posso distinguir, eu não posso agir moralmente. Então, a compreensão, ela é fundamental. O estudo, a reflexão, ela é fundamental para que a gente aja segundo a vontade de Deus. Aí você vai dizer, ah, mas aí já está exigindo muito. Na verdade, eu acho que a exigência é até pouca. Por quê? Ora, para você ser um digitador, você tem que distinguir as teclas, você tem que ter habilidade nos dedos, você tem que ter uma certa velocidade, você tem que aprender isso. Será que é pedir muito para a gente alcançar uma felicidade suprema, a gente se dedicar a conhecer a lei de Deus e saber diferenciar o bem do mal? Eu acho que é justo. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é justo. Não é fácil, a gente sabe que não é, pelo menos para nós espíritos ainda inferiores. Vamos lá. Então, a primeira parte da resposta já nos indica o seguinte: agir corretamente é agir no bem. E agir no bem é agir observando a lei de Deus. Ora, eu só posso observar uma lei que eu conheço, né? Por quê? Porque a última parte dessa resposta é mais importante ainda. Eu, inclusive, esqueci de avisar. Eu estou usando nessa resposta a tradução do CELD, né? Centro Espírita Leon Denis, porque ela é mais didática. Não, a do Herculano Pires diz a mesma coisa. Mas essa aqui eu acho que é mais didática para o nosso estudo. Porque nessa segunda parte da resposta, ele vai dizer o seguinte: o homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Quer dizer, o intencionalmente aqui ele ajuda a gente a entender muita coisa, porque a moral do Cristo, como a gente sabe, é uma moral que tanto valoriza a ação, mas valoriza mais ainda a intenção. Então, quando é que a gente está agindo bem? Quando a gente tem a intenção de gerar o bem de todos. Mas essa intenção tem que estar vinculada à lei de Deus, né? Eu não posso ter uma intenção de gerar o bem de todos, mas eu estou observando outra lei, né? Por exemplo, eu vou gerar aqui o bem de todos nessa casa, eu vou tocar fogo nela, porque na minha teoria, se essas pessoas morrerem, vai ser melhor para o mundo. Não vale. Isso do ponto de vista da lei de Deus, é errado. Eu não posso matar, destruir em nome do bem, segundo o Espiritismo. Tá certo? Então, há duas questões a ser considerada, que na verdade é uma só: a observância da lei de Deus. Então, eu tenho que ter a observância da lei de Deus e tenho que ter a intenção de gerar o bem. Por quê? Porque é possível, o espírito inferior é sempre muito criativo, no sentido ruim do termo, nós, é possível que eu observe a lei de Deus externamente, mas a minha intenção não seja o bem de todos. Quem faz isso? Os fariseus, enfim, muitos líderes religiosos. A gente vê muito isso também no movimento espírita, uma preocupação numa observância externa da lei de Deus. O que, óbvio, já mostra que não se entendeu o que é cristianismo e, portanto, está longe de chegar no espiritismo, né? Então, não é uma observância externa. Ah, minha moral é perfeita, eu nunca falo mal de ninguém, eu nunca isso. Ótimo, continue assim. Porém, qual é a parte central? Você faz isso com que intenção? Né? Aí a gente entra no verdadeiro cristianismo. Então, a moral é observar a lei de Deus com a intenção de contribuir para o bem de todos. Eu não vou falar mal das pessoas porque eu desejo colaborar com a harmonia de todos. Diferente, né? Não vou estar no meio de fofoca porque eu vou me prejudicar e vou prejudicar as pessoas. Eu não vou participar de determinados tipos de lazer, porque na medida que eu participo, eu me prejudico e prejudico os outros, porque eu me torno um polo de estímulo para aquela atividade nefasta. Eu vou participar de um lazer positivo porque aquilo vai fazer bem para mim e para os outros. Então, essa dimensão íntima da intenção, ela é tão fundamental quanto a observância. Né? Porque a verdadeira observância, ela une intenção e ação. Então, como distinguir aqui o bem do mal? O bem é observar a lei de Deus com a intenção de gerar o bem para todos, para si e para os outros. Né? Você pode até dizer algo calculado? Sim, de certa maneira, sim. É um cálculo. Só que não é um cálculo mesquinho, é um cálculo generoso. Não é um cálculo, ah, eu vou me dar bem e os outros que se danem. Não. Ou, no caso, sei lá, do comunismo, né? Eu vou me dar bem e os outros vão ser destruídos. Não, não é isso. O cálculo cristão é: eu vou me dar bem e vou contribuir para que todo mundo se dê bem. Eu vou alcançar a felicidade contribuindo para que todos, inclusive os meus inimigos, alcancem felicidade. Né? Essa é a lógica da moral, da verdadeira moral, da moral cristã. Isso é fundamental. Então, a referência do bem e do mal para nós é a lei de Deus. Daí a importância excepcional desse capítulo, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Conhecer a lei de Deus e, a partir dela, distinguir o bem e o mal. Uma vez que a gente possa distinguir o bem e o mal, nós conquistamos a opção consciente entre praticar a lei de Deus com a intenção verdadeira do bem de todos ou praticar o mal. Né? E aí o mal tem várias gradações também. Eu vou praticar o mal como? Me fingindo de bom e com más intenções, vou praticar o mal assumindo que eu sou mal e com más intenções, enfim, aí tem todas as combinações. Ou vou praticar a lei de Deus com a intenção sincera da minha felicidade e da felicidade verdadeira dos outros também. É isso, a gente vai continuar essa discussão, porque ela é muito importante na 630, tá certo? Que é uma forma da gente aprofundar. Um grande abraço, espero que tenha contribuído para suas reflexões. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo, com sua luz generosa, toque os nossos corações nesse momento feliz em que estamos nos reunindo espiritualmente, vibratoriamente, para refletir sobre uma questão tão decisiva, tão fundamental para a vida de vocês. Que discussão é essa? Como ser feliz? Então, vamos entender que o primeiro passo para ser feliz é saber diferenciar o bem e o mal. O certo e o errado, o elevado e o degradado. Se não sabe isso, não sabe nada. Vai ser enganado e talvez até se tornar instrumento das trevas. Isso acontece muito em movimento espírita. Indivíduos não se preocupam em se perguntar: isto é conforme a lei de Deus, isto é do bem ou é do mal? Precisamos ter isso muito claro. Isto é do bem ou é do mal? Apenas após respondermos com muita clareza, com coisas muito fundamentadas, se algo é do bem e do mal, podemos dar o passo seguinte de refletir. Pessoas não pensam que podem estar fazendo o mal, achando que estão fazendo o bem. O nome disso, filho, é loucura ou falta de prudência, que é a mesma coisa. Pessoa sai fazendo coisas sem um pensamento sério, sem uma reflexão profunda. Tal ação realmente é para o bem. tal explicação vai de fato ajudar as pessoas a iluminar sua vida ou vai ser uma exposição para chamar atenção? Vou falar como o mal penetra no movimento espírita de uma maneira que vocês acham até muito alegre, mas que é destrutiva. É devido quando vai falar de fazer palestra, exposição espírita, raramente pensa. Ah, isto que eu vou explicar vai ajudar as pessoas a ter mais luz em sua vida? Vai ajudar a compreender melhor a lei de Deus? Vai ajudar a ter força para viver a lei de Deus? A maioria não pensa assim, filhos, infelizmente. A maioria pensa, sabe como? Preciso ter aqui uma historinha, uma ideia que chame a atenção, que pareça novidade. Preciso falar algo que as pessoas, ao ouvir, digam como ele é inteligente, ah, como ele é importante. E quando o critério é esse, já está sintonizando com o mal. E aí fica muito fácil espíritos das trevas inspirar ideias de palestrantes espíritas, porque eles não se perguntam: isto é bem ou é mal? E mais ainda, não têm coragem, condições, não querem se preparar para avaliar suas verdadeiras intenções. Com que intenção? Eu vou falar. Precisaria se perguntar ao palestrante honesto. Isto aqui que eu pretendo falar é para quê? Para me exibir, para gerar um combate ou para apresentar uma dimensão do Cristo a quem vai ouvir minhas palavras? Que sentimentos estão me motivando a falar desse tema? Que ajuda acho que darei aos corações que vão receber estas sementes. E voltando ao início do que eu estava falando, as sementes que irei distribuir aqui são de uva ou de espinhos? Porque muitas vezes, filhos, porque espírita no dia a dia não quer se perguntar seriamente se está ajudando a melhor compreender a lei de Deus ou se está só se exibindo, eles plantam o espinho no coração das pessoas, ao invés da boa semente. Então, todos os espíritas precisam ter uma reflexão séria. Eu realmente sei do que eu estou falando. Quando uma pessoa pergunta algo, não é melhor dizer: Fulano, eu vou pesquisar sobre isso, eu vou pensar sobre isso. Na próxima vez eu terei uma resposta para você. É orar, é olhar o livro dos Espíritos, olhar principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi feito para esse tipo de consulta. Ponderar. Sem isso, filho, sem essa preocupação, muitos se tornam instrumentos das trevas usando o nome do Espiritismo. Muitos pregam um afastamento da lei de Deus. Muitos ampliam as trevas dos corações dos necessitados. Não porque pensem, ah, agora quero ampliar trevas no coração das pessoas. Não. Mas eles pensam, preciso ser aplaudido, preciso vender livros, preciso me exibir, preciso que todos saiam daqui falando bem de mim. Com essa intenção, você se tornará um cultivador de trevas. É o que acontece hoje. Muitos espíritas palestrantes tornaram-se cultivadores de trevas, porque precisam sempre estar surpreendendo com novidades, com coisas estranhas. E sem se dar conta, perturbam-se e vão perturbando os corações incautos, desprevenidos, que acham que porque, ah, está falando em nome do Cristo, então tudo é luz. Não. O próprio Cristo alertou: muitos falarão no meu nome, mas serão falsos profetas. Portanto, para os espíritas que não querem servir ao mal, que não desejam tornarem-se falsos profetas, antes de tudo é preciso pensar: isto está de acordo com a lei de Deus, com a moral do Cristo? Ou não? Porque se está diferente, calma, cala, filho, cala e ora. Porque é preciso primeiro suplicar ao mais alto que se faça um pouco de luz em teu ser, para que você possa falar da sagrada doutrina, do Consolador que vem ao mundo em nome do Cristo. Lembremos, o Cristo é nosso amigo, e desde que queiramos verdadeiramente tornarmos seus servos, seus servidores, os servidores de sua causa, com verdadeira humildade, ele sempre nos amparará e nunca deixará que as trevas tomem conta de nosso ser. Porque ele, acima de tudo, como disse já no final de sua caminhada na terra, vocês são agora meus amigos. E o verdadeiro amigo é capaz de dar a vida para proteger o outro. Roguemos ao Cristo e ele nos protegerá sempre. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.